Então, obrigado, né, pela manifestação de amor e carinho. Vocês são filhos amados, tá bom? E deixa o Vânia com ciúme. Mas não foi bom o Vânia ter pregado. Então, eu sou um homem guiado, viu? Gente, mas faltou algo aqui. Pastor Samuel lembrou que não apresentou o casal que é líder dos G6. Pastor Cláudio e Karen. Fica de pé, Karen. Obrigado. Aleluia. Também está conosco aqui o pastor Rogério, pastor e professor do Rema de Vitória da Conquista. Dá uma salva de palmas para ele. Gente, o que Vânia falou a respeito de mansões, né? Que alguns têm mansões e não querem levar pessoas, né? Para não sujar isso, sujar aquilo. A maior bobagem. Tem uma passagem na Bíblia que um homem passou com 3 meses com a arca, simbolizando a presença de Deus, e foi grandemente abençoado. Então, se você abrir a sua casa para levar pessoas pregando a palavra com essa unção, você está levando a presença de Deus para a sua casa. E você vai ser abençoado. Eu sei que a partir de agora muitas casas vão surgir, viu? Aleluia. Eu estou feliz demais vendo tanta gente aqui. O meu sonho é ver essa igreja assim. Embaixo, em cima. Eu, como pastor, desejo isso. Tenho orado por isso. E aí tem até uma desculpa, né? Porque pessoas moram longe. E as pessoas, por causa da distância, só vêm, escolhem um culto e vêm à noite, e pela manhã não vêm. Isso. Eu até entendia. Até o mês passado eu entendi, agora já não entendo mais. Aqui está confortável? Está confortável? Eduardo, passa aquela foto. Eu não vou dizer onde foi. Está com aquela foto aí que eu pedi? Passa, olha aí. Eu não vou dizer a vocês que denominação é. Eu estava escolhendo um hotel para hospedar os ministros com Vânia e fui surpreendido quando eu olhei para o lado que estava essa multidão. Você sabe que hora é essa aí na Angola, em Luanda? Alguém pode dizer, chutar? Perto do meio-dia. Durante a manhã toda, esse povo se submeteu e está aí ouvindo uma palavra. Bom, vou deixar isso quieto. Está aí. Ao relento, no sol quente. Gente, olha para aí. É no sol quente, esse povo está aí, olha. Olha quanta gente. Eu não sei nem precisar quantas pessoas tem aí. A fome leva as pessoas a fazer isso. Eu estou vindo da Angola para cá. Eu quero trazer aquela... Hã? Sim, quase 40 graus. Eu quero trazer de lá essa fome para vocês aqui. Porque vendo que hoje encheu, lotou em cima, lotou embaixo, então podemos fazer isso todo domingo. Gente, olha só, não é soberba, vocês me conhecem, mas são poucas as denominações que tem uma palavra que nós temos. Ao chegar na Angola, pregando essa palavra, nós, eu e Vânia, só faltaram nos botar nos braços. O pastor Jude se ajoelhou, se abaixou, ele e Omela, a esposa, e beijou os pés de Vânia. Foi um aplaudido de pé, ele agradecendo a Vânia, porque nós fomos para lá. Ele disse, vou ligar para o apóstolo Guto, agradecendo a ele por vocês estarem aqui. E às vezes nós estamos pisando no maná. Ah, eu já conheço sobre fé, eu já conheço sobre cura, eu já conheço sobre os dons. Gente, isso é presunção, você não conhece nada. É como o nosso apóstolo Bando dizia, se você, ele pregava muito sobre fé, ele dizia, cada vez que ele pregava, ele dizia, olha, eu vou pregar sobre fé. Aí dizia, enquanto vocês não viverem fé, eu vou pregar sobre fé. Então é isso que eu quero passar para vocês. É um apelo, né, de um pai. Não é? Nós podemos, como é lindo essa igreja estar assim cheia. Aí não justifica no próximo domingo estar vazia. Por quê? Porque eu moro longe. Gente, muitas pessoas dessa que eu mostrei na foto foram a pé. Porque não tem transporte, não tem ônibus como aqui. Lá tem umas vans, que é de alguns que têm dinheiro, que eu dou $500 cada um, a qualquer um de vocês, para entrar naquela van esse horário e passar 10 pontos você entrar na van. Vê se você aguenta. Eu estou falando pessoas que não tomam banho, não é porque são porcos, é porque, infelizmente, os governantes são corruptos, não levam água para as pessoas. As pessoas têm que comprar água para beber. Gente, isso dá dó. Então, ao chegar naquela igreja, quando você entra, você já sente um ambiente, o odor diferente, mas não é maldade. Ali, aquele lugar é lugar para crente, não pessoas banquistas, orgulhosas. E ao entrar ali, eu abraçava eles, saía com o cheiro dele, qual é o problema? Chegava em casa, tomava banho, normal. O que eu estou falando são pessoas que se sacrificam para ir ouvir a palavra. E que palavra eles estavam ouvindo aí? Desculpa, que palavra é essa? Vendendo copo de água, vendendo não sei o quê, vendendo cruz, não sei o quê. E as pessoas estão lá. Coisa que não vai mudar a vida de ninguém, não muda, nem transforma. O que transforma é o conhecimento doutrinário. Aí quando, por isso que eu estou te falando que até o mês passado eu entendi essa igreja vazia nos domingos, mas hoje não entendo mais. Depois que eu vim de lá, que eu vi essa realidade. E outra coisa, se passar o dia todo, eles ficam aí. Com fome. Quero ouvir uma palavra. Não deve ser, pastor Samuel, só no aniversário do G6 que vai lotar isso aqui. Eu não acredito que nós temos que lotar isso aqui com campanha. É a nossa igreja de campanha. Ah, campanha da água benta, campanha da cruz, campanha do não sei o quê. Eu não acredito nisso. Nossa igreja é da palavra, é o que muda e que transforma. Mudou e transformou a minha vida, Zé. Essa palavra mudou, transformou. Eu vou entrar no assunto ainda, mas deixa eu ser guiado. Minha esposa trabalhar no governo federal com alto salário. Ei, pergunte se tinha viajado o mundo. Nunca foi a lugar nenhum. Não sei, foi em São Paulo, não sei, talvez. Saiu de lá, se envolveu com essa palavra. É Deus que eleva. É Deus que levanta. É Deus que promove. Estamos naquela situação que Isaías disse, vai e compre sem dinheiro. Não precisa de dinheiro. Precisa de fé. A moeda do céu é fé. Eu não sei como é que vocês olham para nós. Ah, estão viajando, não sei o quê, no país tal. Nós, gente, estamos viajando, estamos fazendo a obra. Eu tô começando a ter uma nota, essa nota já veio há muito tempo. Eu já ouvi de alguns que estão lá. Deus levantou vocês para trazer alívio para os pastores nas nações. E eu tenho convicção que é isso. Eu não preciso dizer muita coisa, basta eu estar perto, já mudou. Agora na Angola o pastor Judas falou algo para mim que eu não sabia. E de certa forma fiquei alegre, ele falou no púlpito. Quando ele falou, eu disse, foi, eu realmente vim, mas eu não sabia que tinha sido isso. A mulher tinha o prédio da igreja hoje, ela disse, não alugo para crente, uma portuguesa, não alugo para, eu soube lá agora, mas não ouviu, eu não alugo para crente, não alugo, eu não vou alugar para a igreja. Só que eu não sabia, isso foi 2017 isso. A mulher disse, eu não alugo para crente, eu não alugo para a igreja. Presta atenção. O pastor anterior, sabendo disso, me chamou e disse, pastor Raimundo, eu quero que você vá comigo para o senhor falar com a dona, com a proprietária. Só que eu não sabia nada disso. Eu não sabia que a mulher estava com essa intenção de não alugar para a igreja. A mulher estava firme. Eu não alugo para crente, eu não alugo para a igreja. E ele me chamou. Eu não sei se Vânia foi também. Fui lá com ele e a esposa conversar com um casal de portugueses que estavam indo voltando para Portugal. E ao chegar lá, eu lembro que eu abracei os dois, beijei os dois. Comecei a conversar com eles. Começaram a me mostrar as coisas, a mostrar as coisas para nós, o tamanho e tudo, as instalações. Já saiu de lá alugado. Só que eu não sabia que ele me levou de propósito, ele me levou porque ele viu algo em mim que podia acontecer diante daquele casal. E quando o pastor Júdice agora disse, olha, pastor Raimundo, a mulher só alugou, porque o senhor foi quem foi lá. Eu pergunto, tem algum mérito para mim? Nenhum. Eu sem Jesus sou só um jumento. Mas eu creio que há uma unção na minha vida. Uma unção que leva pessoas a crescer, uma unção que eleva pessoas que estão perto de mim crescem no ministério, prosperam. É uma graça. Eu não preciso fazer força, eu não preciso mudar minha voz, ser outro, não, eu sou eu, do jeito que eu sou, em qualquer lugar, e as pessoas gostam da minha presença. Então, eu gostaria que vocês revissem os conceitos de vocês em cima dessa foto que eu mostrei a vocês. Meio-dia em ponto, 40, quase 40 graus, o povo aí, vibrando. Se alguém dissesse, saia daí, não quer sair, quer estar lá. Imagine se esse povo se deparasse com um local como esse, com ar-condicionado, um ambiente propício, um ambiente agradável, não ia passar o dia todo. Mas o que está faltando aqui? Não especificamente aqui na nossa igreja, na igreja brasileira, fome e sede da palavra. Mas nós vamos ter. Amém. Glória a Deus. Então, você recebe, me ama. Porque eu não sei, pastor, mas você gosta de chegar aqui e ver vazio lá em cima? Não gosta, gente. Não gosta, eu não gosto. Eu fico triste ao chegar aqui e ver vazio, né? E essa desculpa, não, porque pessoas moram longe e pessoas escolhem um dos cultos. Tá, entendo. Mas lá, se tiver 10 cultos, eles não saem. Vão por 10 cultos. É por isso que os milagres lá são mais evidentes. Você vê mais milagres. Porque onde há fome e há sede, o Senhor se manifesta. Se tiver fome, Ele se manifesta. Se tiver sede, Ele se manifesta. Deus está pronto a se manifestar. A questão é que as pessoas não estão querendo. Então, pedido para eu falar sobre o tema desse mês, né, do domingo, pela manhã, é amor e unidade. Eu disse, eu vou tratar mais sobre unidade. Né, porque não podemos desassociar unidade de amor, amor de unidade. Eu comecei a perceber que a base do trono de Deus, a base do reino, unidade está envolvida. O império não tem unidade, mas no reino tem unidade. Quando eu falo do reino, é o reino que eu e você estamos. Nós já fomos tirados do império das trevas e já fomos colocados no reino. Então, a base do trono, a base do reino é a unidade. Em cima disso, eu quero que vocês abram a palavra de Deus em João 17, verso 4 e 5. Nós vamos correr um pouquinho na palavra. Obrigado, Pai, graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, por esse povo abençoado, esse povo que não negocia princípios, esse povo que não negocia sobre valores, regras. Esse povo que tem a intenção no coração de agradar o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que sacia. E esse povo aqui tem fome. Eu declaro, eu profetizo que há uma grande fome nesse povo. Uma grande sede. E só o Senhor pode saciar essa sede e matar essa fome. Por isso, Pai, nesta manhã o Senhor usa-me como um vaso, como um instrumento para trazer a palavra para esse povo. Uma palavra que vai tocar em corações. Se essa palavra não for remédio, vai ser vacina. E onde todos vão estar imunes a qualquer tipo de ataques malignos, em nome de Jesus. Eu declaro que não vai haver disse-me-disse no meio da nossa igreja, no meio do nosso G6. Não vai haver confusão. Não vai haver competitividade. Pelo contrário, assim como nós vimos aqui na dinâmica, né? Um dependendo do outro, um servindo o outro. Isso vai acontecer sempre. Em todos os sentidos, em nome de Jesus, amém. Então, quem abriu? Em João 4, aqui está falando da oração sacerdotal, a oração que Jesus fez quando estava na terra. Gente, é um texto, eu encorajo a vocês, leiam esse capítulo todo, capítulo 17 de João. Gente, é impressionante, você vai ver a maneira, não é? A maneira como Deus age, como o Espírito Santo age, como Jesus age. Aqui tem tudo para nós. Amém, amém, amém. Aqui, sabia que aqui fala de nós? Um dos versículos aqui, ele disse: Pai, eu não rogo só por estes. E você estava lá? Não, nem eu, nem pastor Samuel. Eu não rogo só por este daqui. Mas eu rogo também por aqueles que virão a ti, através de mim, através da palavra. Ele é a palavra. Já falou de você. Você foi alguém que já estava lá na ótica do Senhor naquele tempo. Como eu disse, a base do reino é a unidade. E aqui eu quero ler só esse, o verso 21 até o 23. 4 e 5, e depois romper o verso 21 até o 23, e a gente vai conversar algumas coisas. Aqui ele diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. Quem disse isso? Aqui é Jesus falando com o Pai, ok? Só glorifica alguém quem honra, quem não compete. E ele diz aqui no verso 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Você entendeu isso aqui? Percebeu que desde do princípio, não tinha mundo, eles já havia unidade. No verso 21 ao 23, ele diz assim: a fim de que todos sejam um. O que é ser um? O que é ser um se não for andar em unidade? Ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Então, se é um, não tem confusão. Se é um, não tem contenda. Se é um, não tem briga. Se é um, não tem disputa, peleja. Não, se é um, ajuda. Pensa mais no irmão, no outro do que em si mesmo. Se é um, é pensar mais no outro. E quando isso acontecer, de fato, as nossas igrejas vão estar em outro patamar, vão estar em outro nível. Quando tirar aquela coisa, por que não eu? Deveria ser eu. Eu prego melhor. Eu ensino melhor. Por que não eu? Por causa da sua soberba. Acontece às vezes quando. Como é que podemos medir como é que está o nosso coração? Sabia que podemos medir a frequência de como é que estamos? É quando percebemos que o nosso companheiro está sendo promovido, está sendo visto, Está crescendo. Como é que você fica quando um companheiro seu cresce? É promovido. Está sentado aí, daqui a pouco Deus falou, e quando falei eu vou em frente. Agora um pastor em treinamento. Por que não eu? Eu prego melhor. Mas justamente por causa da soberba e da prepotência, que não é você. No reino, quando alguém cresce, o outro apoia. Isso é andar em unidade, irmão. Sobe aqui. Eu te levanto. Eu vou te levantar. Eu sou um com você. Eu te levanto porque eu sei que o próximo pode ser eu. Mas enquanto não sou eu, é você. Não tem como o Senhor, Deus, não se manifestar num ambiente desse. Uma coisa que eu entendi, em alguns casos é muito mais fácil chorar com os que choram. Tô chorando. Mas se alegrar com os que se alegram. Não existe genuína alegria. Ei, eu estou falando de genuíno, algo sincero, sem máscara. Não, meu irmão, parabéns, Wendel, você é pastor. Parabéns, pastor Wendel, quando o pastor Samuel não está, pastor Ramon não está, pastor Samuel, você é quem assume ainda, está assumindo. Tenho certeza que o pastor Cláudio não fica com ciúme. Isso trata-se de amor e unidade, gente. Como é que vamos crescer se isso não estiver envolvido? Ei, abre a cachola! Abre a cachola! Nesse ministério só vai avançar, só vai crescer aquele que tem um coração humilde. Uma dica. Prefira mais o outro do que a você. Nós juntos vamos fazer muito mais coisas. Você sozinho, você vai chegar mais rápido em qualquer lugar. Na viagem da vida, e a vida é uma viagem. Na viagem da vida, você sozinho, você vai chegar mais rápido. Mas na viagem da vida, você com o outro, você vai chegar mais longe. Foi como aqui. Como é? De que maneira eu vou abrir, tirar o papel do pirulito aqui? Se eu só fosse aquele mágico. Como? Mr. M. Só se eu fosse ele. Mas não, eu não sou. Então, eu preciso de alguém que tem 5 dedos. Me ajude. Depois o galardão é de todos. Porque ele abriu o meu. Eu abri o dele. Aí nós dois usufruímos do pirulito. Ei, quer usufruir? Prefira mais o outro. E o nosso exemplo chama-se Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus demonstrou quando ele deixou o trono de glória, deixou toda a deidade e veio como um servo. Não usurpou o lugar de Deus. Ainda disse, tem uma passagem que ele disse, eu vim, eu não sei se eu vou ler aqui, fazer você conhecido. Ei, o que é isso? Jesus disse, Pai, eu vim fazer você conhecido entre os homens. Ei, você quer fazer alguém conhecido ou você quer se aparecer? Não, é muito importante você fazer algo para o outro ser conhecido. Não você, deixe que outras bocas te louvem. Não é a sua. É só uma dica para que você tenha uma carreira, uma vida de sucesso. Deuteronômio 32, 30, eu acho que é isso, se não for o inverso. Diz: como é que pode um só botar 1.000 em fuga, mas 2 colocar 10.000? Então você e seu companheiro faz 10 vezes mais. Irmão, deixa eu falar para vocês. Minha esposa está aqui, meu genro está aqui. Pense em uma coisa que eu não tenho. É sede de púlpito. É sede de microfone. É me aparecer. Eu não vou me aparecer. Tem pessoas que querem se aparecer o tempo todo. Bota uma melancia no pescoço, Zé. E você vai ver que vai ser visto. Tenho sede, não tenho nada. Eu sou bem tranquilo. Eu sei para que Deus me chamou. Aí aqui eu boto qualquer pessoa pregar. Da fé. Estou sempre botando o pastor Samuel, prega melhor do que eu. Boto o Vânia, que prega melhor do que eu. E eu fico sentado aplaudindo. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu levantei o pastor Rogério. E Rogério hoje está pregando demais. Vou dar um corte nele. Isso é maligno. Isso é maligno. Isso é um princípio do império, não do reino. Do reino é levar mais. Pregou bem, vou botar de novo. Eu estou sendo guiado, Zé. Tenho nada anotado, eu não gosto de anotar nada. Se você quiser crescer, coloca isso que eu estou ensinando em prática. Eu não estou falando, não sou louco, não estou falando que você não é alguém, não deve ser alguém que tem ambição. Não, aí você também é um tonto. Estou numa igreja, é uma igreja que promove, uma igreja que cresce, mas eu não tenho ambição, não. Não, não, não estou falando. Você tem que ter esse desejo de crescer, mas não usurpar o lugar do outro. Ou se entristecer porque o outro foi na frente. Se foi na frente, pai, obrigado, que a próxima oportunidade é a minha. Pastor Samuel falou. E falou porque eu já disse. Vamos ter várias igrejas na Bahia. No mínimo 10% dos municípios baianos. Eu preciso de pastores. Alguns eu vou descobrir no meu espírito, mas alguns pode ter que vir a mim. Pastor Tiago, lá de Itabuna, ele nunca negou. Eu sou pastor, pastor. Eu cuidava das crianças como supervisor. Tiago, qual é o seu chamado? Eu sou pastor. Claro. Aí fica com aquele espírito. Não, eu não sei. Se você é, diga, rapaz. Agora, não é o fato de você saber que é e dizer que você já vai entrar. De repente, outro vai entrar primeiro do que você. Se alegra, aplauda quem entrar primeiro. Meu exemplo é Jesus. Então, vamos lá no verso 21, não foi isso que eu falei? João 17, 21. Eu já li o 4 e o 5. Eu estou mostrando as verdades. Eu estou provando que a base do reino é unidade. Amor, unidade. Eu estou falando de unidade. Olha no verso 21 que ele disse. A fim de que todos sejam um. Meu Deus, tudo que Jesus fez. Era para que nós tornássemos um. Tornar um não tem briga, não tem murro, não tem raquetada, não tem xingamento. Tornar um é andar mais uma milha mais. Ele disse, a fim de que todos sejam um. Ele está tratando unicamente de unidade. Ele quis dizer, no que nós temos lá como base, eu quero manifesto, que seja manifesto, manifestado aqui na terra, entre minha igreja. Eu não quero uma igreja competindo. Não, 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 eu quero uma igreja andando em unidade. Eu estou ensinando a vocês, mas não estou dizendo que vocês não vivem isso. Tanto é que vocês estão aqui. O que eu estou ensinando é para que vocês intensifiquem mais essa unidade nesses grupos de conexões. Que vocês queiram crescer. Como o pastor Samuel disse, o grupo de conexão não é uma igreja. Mas pode ser que um grupo daquele tenha um pastor ali que vai ser visto e vai sair dali e abrir uma igreja lá mesmo, naquela região. Então, quanto mais vocês se unirem, quanto mais vocês andarem em amor, Deus vai manifestar algo grande. Meu tempo acabou. Meu Deus, nem falei nada ainda. Eu estou achando, eu estou desconfiado aqui, viu? Que foi Vânia que tomou meu tempo. Estou desconfiado. Eduardo, estou desconfiado que Vânia tomou meu tempo, rapaz. Já me arrependi de ter deixado Vânia. Não, brincadeira, brincadeira. A Vânia sempre vai estar aqui, né, com a primazia. Essa igreja, ela é a primazia, ela. Sempre passo a ela. Vânia, vai, passa, passa, passa. Eu sou só um... É um ajudador. Você sabe que a mulher manda 90%, né? Já ensinei aqui. Então, isso acontece lá em casa também. Mulher manda 90%. A questão é que quer mandar 100. Sua cabeçona, 100 não dá. Ninguém aceita 100. Então, a fim de que todos sejam um. Olha só, olha só, olha só. Ouçam bem aí, abrem os ouvidos. Isso foi Jesus falando com Deus em relação ao povo. A igreja, ele disse... A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Quando você anda em unidade aqui, você está sendo um com o Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que ele diz mais, seguindo, ponto e vírgula, ele diz, para que o mundo creia, o mundo tem que ver em nós. Chega do mundo olhar para os membros da igreja e dizer, eu vou ser crente? Jamais. Eu vou ser crente como fulano, como Beltrano, não, não. O mundo tem que olhar e se curvar diante da maneira como você apresenta Jesus Cristo. Somos nós os maiores representantes do reino. Nós somos representantes. Assim como existe um representante de um produto na terra que vai e convence alguém a comprar. Você é o maior representante da capital do universo, apresentando Jesus Cristo aqui na terra. A fim que o mundo creia. Eita, meu Deus do céu. Aleluia. Que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Olha só. A glória que Deus deu para ele, ele transmitiu para Deus. Meu Deus. Você tem dado glória, honra a quem tem levantado você? A quem te honra, é isso que ele está dizendo aqui. A glória que você me deu, eu estou transmitindo para você de novo, de volta. Para que o mundo, para que sejam um como nós somos, meu Deus. Eu neles, ó, eles, eu neles, eu, Jesus disse, eu neles. Neles quem? Na igreja, nós. Eu neles, e tu, Pai... Em mim, Pai, eu sou um com eles, eu com eles, e tu comigo, eu neles, e tu, não foi nele, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, eu sei. Então, isso quer dizer que a unidade traz perfeição? A unidade traz aperfeiçoamento? Que coisa linda Jesus transmitiu aqui. Que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Ei, a unidade vai trazer glória. Como é que você sai daqui e fica brigando? É tempo de sair daqui pensando, quem foi que eu machuquei? Foi a minha sogra? Liga para a velha hoje. Ah, eu acho que foi a minha nora. Liga para ela hoje. Foi o meu irmão? Não, liga rápido. E reveja seu conceito. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu ia falar mais coisas de unidade, não sei, de repente na outra semana eu toque nesse assunto. Na outra semana eu vou continuar esse assunto, tem muita coisa boa para falar. Agora uma coisa eu sei. Quer bênção? Ande em unidade. Quer que as coisas funcionem? Ande em unidade. Quando você começar a mudar, renovar a mente, no sentido de andar em unidade com seus irmãos, o Senhor vai fazer coisas inimagináveis na sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Mas eu quero dar os parabéns a vocês que estão aqui. Se for fracionar, nós vamos separar vários grupos, que ao juntarmos aqui, tornou um grupo só. Quantos grupos tem aqui, Pastor Samuel? Olha só, gente, encerrando minha parte. Vou chamar a Vânia aqui, que ela vai fazer o apelo e falar de oferta. Olha só, gente, olha para mim. Olha para mim. Presta atenção vocês aí em cima. Presta atenção. Aqui, nesse ambiente, tem nada mais nada menos do que 15 grupos. Eu pergunto, olhando para vocês aqui, a gente pode saber, eu sei que tem as camisas, talvez, mas se tivesse todo mundo com a mesma roupa diferente, ia saber quem é quem. Ninguém vai saber quem é quem. Mas tem 15 grupos aqui dentro. Que hoje resolveu se juntar. E vários grupos pequenos, ao se juntar, tornou-se um grupo grande. Isso é unidade. Parabéns, Deus abençoe.